Já pensou em apoiar o seu podcast favorito e ainda ganhar recompensas feitas com todo carinho por isso?
Com assinaturas a partir de R$2, você pode contribuir para a manutenção e melhoria do Café Seletor, fazendo parte da nossa comunidade de patronos.
É só entrar no apoia.se e procurar por Café Seletor, ou clicar na bio do Instagram e começar a contribuir com o nosso Gringotts.
E agora,
vamos para o episódio.
Quando eu chamar seus nomes, deem um passo à frente. Eu vou colocar o chapéu seletor em suas cabeças e serão selecionados para suas casas.
Olá, eu sou a Bia Silveira.
Eu sou a Thaís Viriato.
E eu sou o Rafael de Paula.
E esse é o Café Seletor.
Um podcast onde selecionamos personalidades históricas e figuras da cultura pop para as casas de Hogwarts.
E hoje, quem irá contar a biografia para que no final nós selecionarmos para uma das quatro casas de Hogwarts será Thaís Viriato.
Eu mesma.
Uhum.
Fala.
Não, aqui eu ia falar, pô, contar bastidores aqui. É o quê? Essa é a terceira tentativa de gravação.
Ai, meu pai amado. Sim. Vai rolar, em nome de Jesus.
Vai acontecer.
Mas, ó, antes da gente começar, vamos de berradores da semana?
Vamos.
Berradores da semana.
Plim.
Primeiro berrador da semana é... Sigam a gente nas redes sociais.
Exatamente.
Sim, nós somos o Café Seletor em todas as redes e nosso e-mail é cafeseletor@gmail.com.
Exatamente.
Sim, segundo berrador, estamos no Spotify, se você está ouvindo a gente no Spotify, o que é pra fazer, Rafa?
Dá 5 estrelas pra gente.
E se não der 5 estrelas, o que é pra fazer?
Nada.
Absolutamente nada.
Exatamente. Outro berrador da semana, muito relevante, você faz parte de uma parcela, talvez até excêntrica, que usa... Amazon Music?
É verdade. Temos esse berrador.
Você agora pode nos ouvir no Amazon Music. Olha
e
só.
E na Apple, né, também.
E na Apple, que finalmente a Apple, maldita, liberou.
Depois de anos.
Maldita liberou o Café Seletor. Eu não sei explicar, porque nunca aceitou a gente. Ele sempre foi recusado. Chegava e fazia, mudava tudo, seguia todo o protocolo, mandava pra eles aceitarem. Eles não aceitavam. Não aceitavam.
Agora mudou a direção.
Mudou a direção. Aí agora
aceitou. Apple Music sob nova direção.
Exatamente.
Caramba, Apple Music é a mesma coisa que Apple Podcast?
É Apple Podcast. Acho que a Thaís confundiu
o
Amazon Music com...
É, sim, gente. Eu nem tenho Apple. Eu não tenho a menor ideia de como funcionam as coisas.
É, pois é. Mas assim, Spotify, né? Acaba sendo a principal plataforma ainda. Apesar que, pelas estatísticas, tem mais gente escutando fora do Spotify do que no Spotify. Então, olha só, deixar aqui então esse pra terminar o berrador da semana. Comenta no Instagram lá, pra gente, fala pra gente qual é. Aonde você escuta a gente? Você escuta a gente no Spotify, no podcast.
Vou abrir essa caixinha de pergunta amanhã.
Exatamente.
Amanhã, digo, quarta-feira depois desse episódio ser lançado, pra ter sentido essa.
Sim. pra fazer sentido.
Sim.
Exatamente. É isso então, vamos pra adivinhação?
Vamos. Antes da gente começar a adivinhação, falar pra vocês que hoje eu abri uma caixinha no Instagram. Lá tava as opções de eu fiz resposta de sim ou não, pra ver se a galera do Instagram, nossos ouvintes, ajudavam vocês a descobrirem sobre quem eu vou falar hoje.
Deveríamos fazer isso todos os episódios, até os minisódios, né? Por que não? Por que a gente não pode fazer
assim,
adivinhação com o minisódio com os ouvintes, né? Porque pra eles não sabem mesmo sobre o que vai ser.
Sim, às vezes eu faço. Agora que eu tô com mais tempo, eu vou fazer.
Demorou. Beleza, vamos usar a cola do Instagram, então, né? Pô, se os ouvintes já estão fazendo aqui as respostas lá, leve.
Então vamos lá. É brasileira? Sim. É realeza?
Não. É maravilhoso que perguntaram se era realeza pra pesquisa da Thaísa. Hashtag melhores fãs. Melhores... Hashtag melhores ouvintes. Fãs é um pouco exagero.
Fãs, é fãs.
Não, essa parte eu vou cortar.
Ah, é. Quando você fala.
Foi um
merda,
ato falho. Um ato falho, um ato falho. Lógico, eu que edito. Sou eu que gasto horas editando.
Eu faço o que eu quiser.
Sem dúvida. É Virginia Woolf?
Não. Não, tem que ir decorando aí essas profissões aí. É mulher? Sim.
Tá vivo?
Não.
É arte?
Não. Não.
Ativo?
Não. Não.
O que, que sobra?
Não tem mais nenhuma profissão. Não. Ela não é da música, né?
É, sobra o quê? E daí propaganda de mictório de cachorro.
Da outra vez era sapato.
É.
Vemos que temos um perfil aí nesse algoritmo.
É. Vemos que eles sabem do que eles estão fazendo. Vamos.
Sim.
Não, eu quero contar uma história sobre isso, sobre propaganda. Que a Bia, esses ouvintes sabem, Thaís, com certeza já sabe, né? Mas os ouvintes talvez não, que a Bia, ela é fissurada em wrestling. Sim. No Lucha Libre. E ela antes era, ela era apaixonada pela WWE, hoje em dia ela gosta de outra companhia.
A EW.
A EW, ela assiste todos, assim. Ela vê, pô, todo quarta e sexta, ela tá lá, sacou? Assistindo ao vivo. Pagando o pay-per-view. Essa é a parada.
É, a gente não precisa falar isso. Ah, não, não tô pagando, não. Eu vejo online, sei lá. Eu gastar dinheiro com que isso? Não.
Que isso?
E a parada toda é que eu adoro as propagandas que aparecem.
Caraca!
Nos programas de wrestling. Problemas de impotência? Tome! Aí assim,
está ficando...
seus netinhos estão te atrapalhando? Seus netinhos...
Não, esse foi, cara, eu bolei com esse assim. Os seus netos estão cansados de ter que te ajudar com tecnologia? Não. Não, não tô,
público,
não.
Né?
Eu fiz idosos 30 anos da licença. E aí eu tava bolado assim, caraca, né? Vagabundo acha que só tem idoso assistindo isso aqui. Aí, Rafael, é porque tem. Eles, no caso, fazem pesquisas, não
eles
é o
sabem.
YouTube. Entende? Sim. Que tá fazendo propaganda de como pegar mulher pra mim, entende? Cara, o YouTube não tem nada pior do que o algoritmo do YouTube. Talvez seja de propaganda.
Sim. Mas enfim.
Enfim.
A gente entrou numa aba inédita, e primeira vez que a gente entrou em aba na adivinhação. Beleza. Mas eu acho que é uma história relevante que eu não podia deixar de passar.
Como que é relevante essa história?
Pra mim, eu acho ela hilária.
É, hilária, eu amei.
Tá
não, mas falando desse negócio de algoritmo, a minha cunhada nunca pesquisou nada em português no Instagram dela. Depois que a gente começou a conversar, né? Tipo, interagir mais. E a gente só fala. E a gente fala. E a gente só fala em italiano. E aí começou a aparecer coisa pra ela em português. Ela tá me mandando vídeos agora de rios, de coisa de decoração, de gatinhos. Essas coisas em português. Eu não sei como isso aconteceu.
É porque vocês têm uma conexão de rede social direta, ué. Vocês interagem nas redes sociais. Aí conforme acontece isso, o algoritmo vai entendendo,
ué. Caramba, mas ele tá entendendo o meu idioma no celular dela?
Não, ele entende você, ué. Ele sabe quem é você, o seu perfil. Thaís Viriato, no Instagram, no Twitter.
Então, assim, ela virou amiga de uma pessoa em...
Mas que fala português.
Mas é a cunhada dela, ué. Não é qualquer pessoa. Ela virou uma pessoa que eu conheci, que trabalha na padaria. Sei lá, não, pô. É uma pessoa.
É uma pessoa que a gente convive quase todo dia.
É, ué. Caramba, não. O celular não tá te ouvindo aí, de bobeira, cara.
Ninguém falou isso. Ninguém. Você está colocando palavra. Aliás, tirando palavra da nossa boca que a gente nem colocou.
Nem falou. Eu nem falei. Sei lá, estranha.
Tá bom.
Eu tenho certeza.
Voltando à adivinhação, gente. Tá enorme isso aqui. Beleza, cara. Tem poucas profissões. Ela é professora?
Não.
Cara, mas o que que sobra? Ela não é política, ela não é artista. Ela não é...
Tenta ver quando que ela viveu.
Esportista.
Ela é do século XX?
Não.
Século XIX?
É, sim.
Musa. Ela é uma musa. Ah, não.
Quem?
Século XIX?
É, século... Ela nasceu...
1800.
É, ela nasceu no final do século XVIII pro início do século XIX. Mas a vida dela foi século XIX.
Caramba, é difícil essa. Ela é adivinhável?
Cara, não sei se ela vai ser adivinhável 100%. Então,
escritora?
Se quiser abrir o Google, pode abrir.
Mas escritora é um tipo de artista, né?
Não, não é escritora. Na realidade, ela era analfabeta.
Ela era uma trabalhadora braçal? Ela era escrava?
De certa forma, sim. Não, não era escrava.
Cara, é porque eu não consigo...
Vou dar dicas.
Século XIX é o quê? 1800?
Sim. É, início de 1800. Ela é brasileira, início de 1800, é uma pessoa importante.
Importante?
É, ué, a gente tá aqui falando dela, não é a tia da que fazia pau na esquina da.
É, ela, da no mínimo, tem um Wikipédia sobre ela.
É.
Quantos parágrafos tem o Wikipédia dela? São.
É um Inclusive, isso é uma coisa importante pra dizer que a minha pesquisa foi muito baseada no Wikipédia, porque era um Wikipédia muito completo.
Aí...
E os podcasts que eu ouvi depois sobre a história dela. É, falavam, tipo, as referências eram quase todas iguais ou muito parecidas com a do Wikipedia. E como eu tô sem meu Kindle, que foi roubado, eu não pude ler nada muito além sobre a vida dela. Então foi basicamente o Wikipedia e uns podcasts aí.
Ela era amante lá do Dom Pedro? Sei lá, uma parada assim.
Não. Não, a Domitila, mas eu adoraria falar sobre a Domitila.
Leopoldina, Leopoldina.
Leopoldina é a esposa, é a princesa austríaca.
Ah,
a Domitila, que é a amante. A Luana Piovani.
Mas não era ela. Não é ela, não é a Luana Piovani.
Não, não é a Luana Piovani.
Você não assistiu O Quinto dos Infernos? Pô, nossa, muito bom, amava. Cara. É era bom.
Caraca, eu vou te falar, você amava, mas era extremamente inapropriado se assistir isso no Cidade, não era?
Não, minha avó tinha o DVD.
Ah, tá, você assistiu depois. A única coisa que eu vi é que eu com certeza assisti Pequena Demais e eu lembro da Daniela Vinitz mostrando os peitos dela.
Os peitos. É, eu vi também na TV, tipo, eu tenho...
Eu lembro claramente assim, de ter visto criança. Isso na TV e ter ficado até meio impressionada, foi isso.
É, não, era isso.
Uma mulher se despindo na TV.
E tinha a presença de Anitta na mesma época, mais ou menos, assim, que aí eu também não podia assistir, mas eu, tipo, peguei umas cenas, assim, aleatórias, eu fiquei, ai, meu Deus, acho que eu não devia estar vendo isso.
Presença de Anitta, assim, com certeza não.
Então, não, mas, bom, eu só me marcou, tá? Eu era pequena e eu lembro da Daniela Vinicius ou tirando a roupa, ou alguém tirando a roupa dela, e eu fiquei, não era pra eu estar vendo isso. não era pra eu estar vendo isso, enfim.
Cara, eu não sei quem chutar, tá, isso?
Tá, eu vou dar uma dica, então. Ela era uma guerreira.
Guerreira? Brasileira?
Sim. Foi pra guerra.
A esposa do zumbi, a gente já fez um programa sobre ela.
Sim.
Já.
A Dandara. Então eu realmente não...
E a gente já fez sobre a Anitta. Não...
A Anitta Garibaldi, já.
Sim. Não a outra Anitta.
Não, é... Mas a Anitta... Anitta, uma guerreira brasileira. Anitta,
Anitta, guerreirinha.
Thaisa, fala logo, quem é?
Me entrego.
Maria Quitéria.
Ai, cara.
Já ouviram falar?
Já.
Lógico.
Já, ai. Mas eu não sei nada sobre. Eu não sei absolutamente nada sobre.
Sim, eu
sei que
eu
é um nome
sabia.
Conhecido.
Eu também não sabia muita coisa sobre ela. Na verdade, eu sabia que ela tinha sido guerreira e ponto. Acabou. E já vou adiantando que também não tem muita informação, né, gente? É aquela velha história. Achar coisa realmente escrita sobre mulher é difícil.
Sim. Demais. E mas tá num Brasil colônia ainda, né?
É, Brasil colônia, então assim, muito difícil. Vamos lá.
Inclusive, a gente tem que fazer um programa sobre Tiradentes.
Verdade. Maria Quitéria de Jesus nasceu em Feira de Santana, mas ninguém tem muita certeza de quando que foi isso. Eu achei uma data que é tipo 27 de julho de 1792, mas eu vi outros lugares que poderiam ser tipo 1790, 1791, então não tem nem certeza da data assim do nascimento dela, porque a data na certidão de batismo é uma, a data na certidão de morte é outra, então assim, confusão. Pouco se sabe sobre a infância e a juventude dela. O que, assim, se sabe mesmo é que ela foi a filha primogênita de um cara chamado Gonçalves Alves de Almeida e Quitéria Maria de Jesus. Que dá pra ver que a criatividade foi longe, né? O nome da mãe é Quitéria Maria, o nome da filha é
Maria
Quitéria. E aí, com esses irmãos da mãe, filhos da mãe dela, ela tinha mais dois irmãos, Josefa e Luiz. E... O que sabe-se também sobre a história dela na infância é que ela não frequentou a escola, igual eu falei, ela era analfabeta, mas sabia assinar o seu próprio nome. E também não curtia fazer trabalhos domésticos, tipo costurar, cozinhar, limpar, lavar essas coisas. Ela preferia sair pra caçar.
Uhum.
Aí o que acontece? Em fevereiro de 1802, a mãe dela morreu. E 5 meses depois de ficar viúvo, o pai dela casou novamente. Aí essa esposa morreu e aí ele casou de novo. Essa segunda madrasta dela, o pai dela teve 6 filhos com ela, E era uma madrasta meio Disney, assim. Ela...
É, não, tipo, o enredo tava aparecendo. O enredo tava caminhando pra isso.
Cara, não, vocês vão ver. A história dela é muito um mix de princesas da Disney. Foi muito bom a gente falar dela logo depois da... Das princesas da
do
Disney.
Do episódio passado.
É, e por que que eu escolhi falar sobre ela, né? Ela é uma guerreira da independência. E a gente tá quase em 7 de setembro. Então...
Uhum.
Achei... Quase
É.
Eu amo.
É porque no 7 de setembro, tipo, sei lá se ia ser a minha pesquisa ou não, então eu já queria
não,
adiantar.
Com certeza, eu só tô... É porque a gente tem que... Eu tô assim também, quase 7 de setembro, porque eu preciso de um feriado.
Entendi.
Tamo lá, tamo
acho
lá.
Acho que cai num sábado, cara.
Ai, não fala isso pra mim. Eu acho que não é uma quarta, não. Acho que é quarta.
Quarta.
Aí, ó, não tira isso de mim, não.
Deus é bom.
Porra,
o
Deus
tempo
é pai.
Todo.
Não é padrasto. Aí, ó.
Aí, ó.
Trouxe de volta
aqui,
pra pesquisa.
Pegando esse gancho da Bia. É, a madrasta não curtia muito esse espírito livre, independente que ela tinha. E, então, e ela meio que sofria meio Cinderela, assim, sabe? Pô, ficava ali a parte da família, a madrasta cuzona com ela.
Pô, e ela já não gostava de trabalho doméstico.
É. E aí, o negocinho, o pai dela não era pobre.
Ninguém gosta,
pobre.
Né?
Ninguém gosta, né? Tipo, a gente faz porque ninguém mais vai fazer se a gente não fizer.
É, isso.
É, o pai dela não era pobre, mas também não era rico. Ele tinha um sítio com gado, aí depois ele comprou uma fazenda. Então, tipo, ele tava assim, não era miserável, mas também não era, tipo, rei do café, sabe?
Sim.
É, então, tinha numa situação financeira boa o suficiente pra ter escravos, pessoas escravizadas, o que é horrível. Certo? Sim. Vou deixar isso claro, caso algum ouvinte ache que a gente é a favor disso. Porque assim, enquanto eu tava ouvindo os podcasts sobre ela, algumas pessoas estavam assim, não, porque eu não apoio, porque o pai dela tinha escravos. Aí eu não passo pano porque o pai dela tinha escravos. Não, ninguém tá dizendo que é passar pano, não é sobre isso.
Não. Cara, eu acho que
é
um fato histórico que não precisa ser, que não precisa não, não pode ser negado, né? Não pode.
É, exatamente. Tipo, não vou fingir que nada aconteceu, mas eu também não vou não falar sobre ela, porque ela tinha escravos. O pai dela tinha escravo.
E tem uma coisa, Thaísa, que eu joguei aqui Maria Quitéria no Google e deu uma informação muito importante.
Diga.
Que esse programa vai sair terça pra... Pra segunda pra terça, né? Sai na madrugada.
Na madrugada,
um blues. Um dia desculpa. Antes disso foi aniversário de morte dela.
Domingo.
Olha só.
Então tinha, assim, tudo a ver, sempre.
Tinha, assim, tudo a ver, sempre. A gente tá sempre muito conectado com as estrelas, né, cara?
O universo conspira a nosso favor, né, cara?
Exato. Sim. Que lindo. Eu adoro isso.
Que lindo.
Eu não lembrava o dia da morte dela. Acho que eu anotei, mas tá lá no final da pesquisa. Eu nem toquei. Muito bom. Mentira, fiz de propósito.
É, foi de propósito, 100%.
Fiz de propósito.
Enfim, simbora. Cara, mas rapidinho, desculpa. Sobre esse lance da escravidão, desculpa. Eu acho que eu acabei que eu falei sobre outra coisa e esqueci o ponto central, que é o que a gente tava conversando. Eu não tenho certeza, assim, sabe, qual é o jeito certo de agir, sabe? Que eu entendo que você também não pode tratar como herói pessoas que eram escravagistas, sabe? Isso
Sim.
acontece no Brasil com
mas
muita
isso
frequência.
Acontece, é, a torta e a direita.
Sim. É, mas também eu não acho que precisa apagar isso da memória, sabe? É, que, é o que foi feito por essas pessoas, essas histórias, sabe? Então eu acho que ficar no meio termo, nem 8 nem 80, sabe? Eu acho que você fez o certo. É pontuar, falar
nem
que
esquerda,
isso é uma coisa
nem
horrível.
Direita, avante.
Não.
Não.
Credo,
não. Não. É que, tipo assim, que ela fez uma parada horrível, mas que também, sabe? Ela não, né? No caso, até agora, na história que a gente tinha escravo,
é o pai
era o pai dela. Mas
Sim.
ela com certeza teria, ou teve,
com certeza teria, é. Com
ou
certeza,
teve, né? Não sei, vamos descobrir.
Era o que rolava na época, né? Infelizmente.
Mas...
Ela, com
certeza de nada que eu tô falando, sabe? Se você discorda de mim, sente-se à vontade aí de comentar pra gente que qual é a sua opinião
Sim.
sobre.
Sim, eu acho que faz sentido. Assim, igual eu falei, se fosse uma história, sei lá, que ela é a primeira mulher que vendeu escravos, eu não ia estar falando dela, foda-se,
É,
sabe?
Esse foi o feito dela.
Esse foi o feito dela, tipo, de vender pessoas. Não, mas o pai dela tinha e aí eu, sei lá, eu entrei numa.
Exatamente. Simbora.
É, então, ela não teve acesso à educação formal, mas teve uma mulher que é, chama Maria Graham, uma artista britânica que veio ao Brasil junto com a família real, que registrou uma conversa que ela teve com a Maria Quitéria. Então, essa Graham conta que a Maria era iletrada, mas inteligente. Que a sua compreensão era rápida e sua percepção era aguda. E ela ainda contou que achava que se a Maria tivesse tido uma educação formal, poderia ser uma pessoa notável. Bem, não que ter uma educação formal não impediu ela de não ser uma pessoa notável.
Sim, mas só que isso, no caso, quem falou, eu não entendi muito bem.
Então, teve uma mulher, uma escritora, uma artista chamada Maria Graham.
Ah, tá. E ela... Desculpa,
ela
mas...
veio da Inglaterra com a família real portuguesa. E ela teve a chance de conversar com a Maria Quitéria. Meio que, tipo, não foi uma entrevista. Tipo, um papo que ela registrou no diário dela depois.
E isso foi antes dela fazer os feitos dela, sabe? Ela ainda
não,
era...
com certeza foi depois.
Ah, tá.
Foi depois, até porque ela comentou da aparência da Maria Quitéria. Que, tipo, não faria muito sentido ela comentar se não fossem os feitos dela. Entendi. Ela falou assim, ela não é particularmente masculina na aparência, mas seus modos são delicados e alegres.
É, interessante.
Sim. E aí, nesse período, as mulheres no interior do Brasil, a maioria delas fiavam, teciam, bordavam, aquela coisa, né? Mas elas também, por serem do interior, por morarem em fazendas, aprendiam desde pequenas o uso de armas de fogo. Então, tanto pra caçar quanto pra se defender. Então, ela tinha esse plus aí no... Na bolsa dela. Eu preciso fazer uma pausa e um parênteses para comentar o que estava rolando no Brasil nesse período, para fazer sentido um pouco da história dela. O que acontece? 1808, corte portuguesa vem para o Brasil e muda a capital do Império para o Rio de Janeiro. Só que isso fez os portugueses ficarem putos com a coroa portuguesa e resolveram fazer uma nova constituição e ameaçaram Dom João VI, que era o rei de Portugal, que beleza, se você vai continuar, você gostou do Brasil, se não quer voltar pra cá, ótimo, a gente vai pegar um novo rei, vamos fazer uma nova constituição. Aí ele ficou com medo, voltou pra Portugal, mas o Dom Pedro I ficou. Aquela história lá do dia do fico.
Uhum.
Então, aí ele resolveu ficar, ele falou, não, vou ficar por aqui. E aí, com essa ida da corte pra Portugal, essa voltou pra Portugal, a elite portuguesa da Bahia queria romper com Dom Pedro I e se juntar a Portugal, tipo, fazer Bahia um estado anexo a Portugal e, tipo, separado do Brasil.
Uhum.
Aí o que aconteceu? A partir de fevereiro de 1822, as tropas portuguesas e baianas passaram a se chocar nas ruas de Salvador, numa escala de violência que culminou na morte de uma freira chamada Irmã Angélica, Joana Angélica. E essa também é uma outra pessoa importante, outra figura importante da independência do Brasil. E aí, com esse mártir, essa morte dela, foi montada uma resistência da parte do Partido Brasileiro, no Recôncavo Baiano, financiada pela elite agrária e pela população civil. E com isso começou a Guerra da Independência do Brasil na Bahia. Entre julho e agosto de 22, iniciaram as formações de batalhões voluntários. E que daí entra a Maria Quitéria. Porque ela se voluntariou.
Ah. Ela tinha quantos anos? Ela tinha quase 30 anos, né?
22. Mais ou menos. Ela nasceu em 92, era 22. Ela, tem, em Olha. Teoria, nasceu em 92.
É tipo agora.
É igual agora. É 100 anos atrás.
É igual vocês agora.
Não, 200 anos atrás.
É, vocês todas nasceram em 92. Vocês duas.
Uhum.
É tipo isso, isso há 200 anos atrás. Ah, inclusive, tipo, vai fazer 200 anos da independência do Brasil, né?
Sim.
Beleza.
Que foi?
Daí...
Nada.
I'm turning 30.
E a minha TV 30. Tá me perguntando se meus netos estão cansados de me ajudar com tecnologia. Foi um momento. Te digo só isso. Não precisava ser, entendeu? Mas foi na semana dos 30, entendeu? Precisava? Não precisava.
Não precisava. Enfim, tá, beleza. Aí, o que aconteceu em 22? Ele tava vindo recrutar voluntários para os batalhões que estavam se reunindo no Recôncavo contra a corte de Lisboa. O cara chegou lá com um mó discurso, todo apaixonado pelo Brasil, e Dom Pedro I tá assim descrevendo as grandezas do Brasil, nossas palmeiras são mais verdes os nossos pássaros cantam mais bonito. Uhum. E assim, e puto com Portugal, falando, tipo, a gente tá se submetendo a, tipo, uma, aquela naçãozinha, aquele país minúsculo, tá, tipo, querendo governar a gente, vai se fuder. E aí, colocando Dom Pedro I também como o grande pai da nação, o grande herói, que é salvar o Brasil da corte portuguesa, Rios.
Apesar dele ser português.
Apesar dele ser português e da corte.
É tipo assim, é realmente, eles meteram o louco pra ver se colava e colou.
E colou.
Foi isso.
E colou. Colou tanto que a Maria Quitéria ficou, tipo, apaixonada. Ela disse que, tipo, sentiu o coração ardendo no peito.
É mesmo?
Ela, com um discurso, cara, ela pirou no discurso. Ela pirou.
No discurso do Dom Pedro mesmo?
Não, no discurso desse cara, desse emissário que foi lá.
Ah, tá.
Era tipo um emissário que foi lá fazer propaganda e recrutar gente
pro
exército
voluntário. Eu já tava achando que ela tinha... Já tava shippando ela com o Dom Pedro.
Não. Pô, esse pá aconteceu. Mas não. Agora na minha cabeça aconteceu, com certeza.
Que é o Marcos Pasquim?
Marcos Pasquim, com certeza. Marcos Pasquim pegou a Duquitéia. Eu tenho certeza que ela deu uns pega nele. Se fosse eu, não deixava passar, não.
Já chegou lá, né? Já chegou em Feira de Santana sem camisa. Com certeza.
Com certeza. Com o peito cabeludo. Mas enfim. Então, ela ficou apaixonada nesse discurso, em toda essa retórica. O pai dela não caiu nessa ladainha. Disse pro mensageiro que ele falou assim, ó, eu tô velho, eu não tenho filho homem pra ir lutar. E vou esperar o resultado da guerra. Quem venceu, você é um súdito pacífico.
Entendi. Pai, Suíça.
O pai dela ali cagando. Falou, gente, eu não me importa, eu estou cagando. Quem vencer, eu vou apoiar. Foda-se. Eu não vou entrar em guerra, você tá louco. Só que aí a Maria Quitéria já era pra outra vertente.
É que ela queria o sangue.
Ela
queria
o sangue. Ela é tipo, meio Mulan, assim, a história dela, né? Tipo, eu já ouvi várias pessoas falando que era a Mulan brasileira.
Olha. Caramba. Só, hein?
É, tipo, chega um emissário, fala que vai ter a guerra. Ela vai no lugar do pai, mais ou menos isso.
É, pode crer.
Só que aí, dessa vez, ela não foi disfarçada do pai dela. Ela foi até a casa da irmã. Aí ela recapitulou todo o discurso do emissário pra irmã e falou pra ela, pô, queria ser homem pra poder me juntar nas tropas. E a irmã meteu lenha na fogueira. A irmã falou assim, ó, se eu não tivesse marido ou filhos, por metade do que você disse, eu me juntaria às tropas do imperador. Aí ela ficou assim, é mesmo? É, irmã, é mesmo.
E aí ela partiu.
E ela partiu, ela pegou as roupas do cunhado e foi até a vila mais próxima e se alistou no regimento de artilharia sobrenome, usando o nome do cunhado, José Medeiros. Então ela foi disfarçada do cunhado ao invés de disfarçada do pai.
É, essa foi a diferença.
É. E aí ela não bobeou, não. Ela se alistou direto no batalhão de voluntários do príncipe. Mais tarde conhecido como Batalhão dos Periquitos, devido à cor do uniforme. E aí, ela ficou lá de setembro a outubro de 1820... Não, ela ficou nessa tropa de setembro de 22 até julho de 23. Em certo momento da trajetória dela, que a gente não sabe muito bem quando foi, foi revelado que ela era mulher. E aí, acham que isso pode ter ocorrido mais ou menos em março de 23. Porque no dia 31 de março, o Conselho Interino do Governo baixou a seguinte ordem, abre aspas. Ordena o Conselho Interino de Governo ao inspetor dos fardamentos, montarias e misteris de a Maria Quitéria com praça de cadete nos dois saiotes de camaleão ou um outro qualquer pano semelhante e uma farda de polícia. Fez sentido alguma coisa do que eu disse?
Não muito.
Basicamente falaram pra dar pra ela uma saia, um pano pra ela fazer uma saia. Que tipo, que pô.
Uma tradução.
Traduzindo, né? Traduzindo do português de 1800.
É bom, hein, gente? Não.
Cara, eu não entendi nada.
Mesmo idioma. Tempos diferentes, não entendi nada. Mas enfim, mandaram dar pano pra ela fazer saia. Ou seja, descobriram que ela era mulher, não mandaram ela embora do exército e ainda deram uns vestidos.
Ah, lidaram bem então com isso.
Pois é, eu fiquei muito impressionada. Eu não imaginava mesmo que ia ser lidado tão bem. Tipo, foi assim, obviamente não foi assim que aconteceu, mas pelo que parece, pelo que conta na história, foi tipo, ah, é mulher, né? Porra, tá usando calça.
O que incomodou foi a calça, não o fato dela estar na guerra lá.
É. Ô, cabo, vem aqui, vai pedir pano pra ela fazer uma saia. Pô, mulher de calça aqui.
Ó, mas se ela se alistou em setembro, não foi isso? Ela entrou em setembro, que você disse. É. Acho que agosto, talvez.
É... Foi em setembro e em março ela foi descoberta.
É, então deu aí, botei uns 6 meses aí, né, pra ela demorar.
6 meses provavelmente sem tomar banho.
Tomar banho no Rio.
É, não, isso aí todo mundo tinha que fazer que nem a Mulan, escapar pra poder tomar um banho sozinha.
Sim. Ou todo mundo sempre soube também, né, o que o... só demorou pra tomar uma decisão, né. Que não é difícil, sim, né, ser. Descobrir isso na situação.
É. E além do lookinho guerreira de saia, ela recebeu também uma espada apropriada pro tamanho dela.
Pô, não deram uma arma de fogo pra ela, não?
Pô, ah, caraca, sei lá,
não sei. Caraca, podiam ter dado uma pistola pra ela, porra. Um rifle. Eu tô um pouco indignado com isso, sabe? Tipo, deram uma espada só, cara. Porque, pô, a galera ficava... Caraca, bro.
Sei lá, devem ter dado mais uma espada. Às vezes ela já tinha um rifle.
É, talvez uma parada dessa.
É. Mas beleza. Aí quando foi revelado que ela era mulher e que ela era Maria Quitéria, que ela não era José... alguma coisa?
Medeiros.
O pai dela foi lá tentar buscar ela, mas ela não foi embora e teve o apoio do batalhão pra ficar.
É mesmo?
Sim. Aí, a pedido do pai, ela só foi redirecionada pra infantaria. Sei lá o que isso significa.
É, significa que agora ela é a primeira a ir pra guerra. Então, assim, a chance dela morrer é mais alta.
Pai filho da puta.
É, pois é, assim.
Ah, quer ir pra guerra? Quer ir pra guerra? Então vai pra guerra, de verdade.
É, infantaria é a galera da frente. O que nos filmes sempre é o rei, pula, o rei com apontando a espada pra frente. Sim. A vida real é o contrário.
O rei tá lá no fundo.
É. Se ele tiver lá, né?
É, se tiver.
É.
É. E aí tem, tipo, uma declaração. Tem, tipo, cara, eu fui muito impressionada, porque a galera curtia muito ela. Tipo, muito. Tanto que tem uma declaração do chefe do exército pacificador dizendo que, assim, esta mulher tem se distinguido em toda a campanha com indizível valor e intrepidez. E aí, tipo, foi falando, tipo, fez um parágrafo de elogio pra ela. E aí depois conferiu a ela a honra de primeiro cadete.
Olha só, hein?
Pois é, assim, eu fiquei realmente chocante. Eu queria muito entender o que tava acontecendo nessa...
Tem mais detalhes, né? Porque, pô, tipo assim, detalhes assim do dia a dia, né? Só que, pô, os registros deviam ser muito...
Sim, além de ser... Mas é muito intrigante, não é? Tipo, porque o que você pensaria? Teria sido expulsa.
Sim.
Em vez disso, não, foi promovida.
É, porque ela era sinistra, né? Provavelmente.
Então ela devia ser muito sinistra, só que a gente não tem detalhes do quão sinistra ela era. Então eu fico muito curiosa pra saber, tipo, por quê... Por quê, sabe?
É.
Uhum. E aí, ou então às vezes, sei lá, tava precisando de gente mesmo.
É, só uma possibilidade. Mas ela foi promovida de qualquer forma, né?
Exato. E ela participou da defesa da Ilha da Maré e depois Conceição, Pituba e Itapuã. E participou também das batalhas na foz do Rio Paraguaçu, integrando a primeira divisão de direita. Não essa direita que você tá pensando.
Da direita, literalmente.
É, literalmente. E aí, em um desses combates, daquele de Pituba, quando ela atacou a trincheira inimiga, ela fez vários prisioneiros portugueses e escoltou eles sozinhas até o acampamento.
Olha!
Finalmente, em 2 de julho de 23, o Exército Libertador entrou em triunfo na cidade de Salvador. Eles venceram. E Maria e seus companheiros de batalha foram saudados e homenageados pela população em festa. Fazer um parênteses, né, só rapidinho pra eu falar que existiram 3 mulheres importantes nas guerras pela independência na Bahia. Uma foi a Maria Quitéria, a outra foi a Joana Angélica, que eu falei que virou mártir, que foi morta lá no convento.
Ah, e a no outra início Maria, da história.
É, lá no início da história. E a outra, Maria Filipa de Oliveira, que eu queria muito falar sobre ela hoje também, mas... Não hoje também, mas eu tinha pensado em começar a falar sobre ela. Aí eu fui pesquisar, não tem absolutamente nada.
Vários dados.
Vários dados, muito difícil achar. E aí é tão difícil que alguns acadêmicos tratam ela como se ela fosse mais mito do que verdade. Mas parece uma história muito... Seria uma história muito massa de contar, porque ela é uma pescadora que liderou tropas de ex-escravizados contra os portugueses.
Olha só, hein?
Então, você ouvinte que conhece a história da Maria Filipa, você tem alguma fonte aí pra gente? A gente ficaria feliz de saber mais.
Uhum.
Beleza. Após algumas semanas da entrada do Exército Pacificador em Salvador, o comandante do Exército escreveu um ofício à Secretaria de Estado dos Negócios da Guerra, informando da participação da Maria Quitéria. E já colocando ela como lugar de heroína, pelos feitos extraordinários pelo nacionalismo. Então, assim, ela já foi... Mandaram a carta pro imperador fazendo o jabá dela. E aí ela foi com o batalhão até o Rio de Janeiro, em agosto. E ela teve uma audiência com o imperador, com o próprio ele mesmo, Marcos Pasquim. E aí que eu falo pra vocês que pode ter rolado alguma coisa.
É, aí...
Se fosse o Marcos Pasquim mesmo, teria rolado, com certeza. E aí, ela teve essa audiência com o...
Eu lembro, é tipo... Não, esse era o Zé Maia que ficava...
É, isso era a presença de Anitta.
Que nojo. E aí, o imperador concedeu a ela a comenda de Ordem Imperial do Cruzeiro.
O imperador, em pessoa.
Em pessoa. E, não,
ela já
primeiro.
Tava no... Ela foi pro Rio, então?
Ela foi pro Rio. Em agosto, ela foi pro Rio, conheceu o imperador. E o imperador condecorou ela com a Ordem do Cruzeiro no grau de cavaleiro.
Parece grande, parece importante.
Sim. E aí tem até uma história que o Dom Pedro I escreveu uma carta pro pai dela para que o pai dela perdoasse ela e deixasse ela voltar para casa.
E o que o pai fez?
Deixou ela voltar para casa.
Lógico, né? Recebeu a ordem direta do cara, né?
É, pô, quem manda quem pode obedece quem tem juízo, como diria a vovó.
Sim.
E aí ela voltou pra casa do pai, reformada como soldado de alferes. E ela voltou pra casa do pai, se casou com um antigo namoradinho, um boy meio pobre, que chamava Gabriel Pereira de Brito, ele era lavrador. E aí o pai não queria muito que ela casasse com o pobre, né? Mas ela falou, pô, eu fui pra guerra, amor. Você acha que vai mandar com quem eu vou casar? Se fuder. E aí ela casou com esse lavrador e eles tiveram uma filha. Em 34, o pai dela morreu e ela tentou receber a herança deixada por ele. Mas assim, era uma justiça tão lenta e as disputas com a madrasta dela eram tão inquietantes. A madrasta era tão filha da puta com ela que ela largou a mão. Ela falou, ah, foda-se, eu também não quero receber, não me importa. E aí, depois da morte do marido dela, ela foi morar em Salvador. Os últimos anos da vida dela, os anos pós-guerra, foram assim, basicamente ela indo reclamar no cartório de Feira de Santana sobre o processo de bens de família. Gente como a gente.
Uhum.
E ela não... E assim, então não tem muita coisa escrita sobre o pós-guerra dela. Mas aí em março de 1835... Mas aí beleza. E ela viveu os últimos anos dela no anonimato, sofrendo com uma inflamação no fígado e quase cega, pra morrer em 21 de agosto de 1853.
Inflamação no fígado. Se duvidar, ela tinha câncer, né? Tô pensando aqui.
Sim, pode ser. Vai saber, né? Nessa época ninguém sabia, tipo, o que poderia...
Cirrose?
Ou cirrose.
Cirrose, pode ser cirrose, né?
É, sei lá o que se bebe num acampamento militar.
É, porra.
Qualquer bebida vagabunda e forte.
Qualquer coisa se pá, né? Tipo, água contaminada.
Sim.
Suco de leptospirose.
No café da manhã.
Porra.
Dá um grau.
É isso, gente. Essa foi a vida da Maria Quitéria.
Maravilha. Maravilhosa a história,
muito bom,
cara.
Muito,
muito bom.
Bom
mesmo.
Bora pra seleção?
Bora.
Vamos.
Quem começa?
Grifinória?
É.
Tipo assim...
É porque é difícil, né, cara? Eu...
E é bem Mulan, né? Eu achei realmente bem Mulan, tirando bem detalhes.
É que a gente pode com certeza colocar. Então, por exemplo, ao invés dela ter, sei lá, igual a Mulan quando jogou a bomba lá nos inimigos na neve, ela pode ter feito isso numa duna de areia.
É. Não,
esquivunda.
Mas a Mulan a gente colocou na Sun... Porque a parada da Mulan é que... ela não foi na cara e na coragem, quer dizer assim, no impulso, né? Foi uma parada bem premeditada.
Sim, premeditada. Foi muito pela família. Ela não tava nem aí pra família, ela queria viver a aventura.
A gente botou a Mulan na Grifinória?
Não, a gente colocou a Mulan na Sonserina.
Sim, mas só que as motivações das duas são completamente diferentes.
Sim.
A história no papel
é... A mesma história... Mas só as motivações que... diversas.
Exatamente.
Ela queria a ação mesmo.
É.
E que assim, sabe, é que curioso, assim, que... Curioso, né? Não.
E ela foi movida pelo espírito patriota. Patriota.
É, que você vê que é uma parada um pouco de impulso, sabe? O maluco fez um discurso maneiro, ela ficou assim, bora.
Não, e a amiga dela, ela botou uma pilha.
A irmã é, botou uma pilha. Ó, se eu fosse você, hein? Eu ia ficar em casa,
eu ia.
Devendo nada, não tá devendo nada pra ninguém, pô.
Tem nem um passarinho pra dar água.
É, cara, vai lá pra guerra matar uns candango. Aí... foi isso que ela fez. É. Então ela, além de tudo, cai na pilha errada. Mentira, não caiu na pilha errada não, porque deu tudo certo pra ela.
Ela cai na pilha, né?
Ela cai na pilha.
Ela é pilhável.
E você vê que ela também não foi pouca merda, né? Ela, tipo, arrasou lá, ela foi...
Pô, ela conheceu o Marcos Pasquim, cara.
Sim, ela conheceu o imperador. Ela foi condecorada. Ela foi... Gente, é muito incrível o fato dela ter sido uma mulher e o exército não ter, tipo, mandado
um problema
ela embora.
Com isso.
Sabe? Ah. Tipo, mandou trazer vestido ainda.
Você vê que o conservadorismo, ele vai e volta mesmo, né? É muito doido. Sim. Isso, assim, né? Às vezes, assim, eu acho isso muito doido. A sociedade é muito doida.
É, eu ia perguntar pra vocês onde é... quem interpretou ela no fundo de quintal?
Fundo de quintal?
Provavelmente não tem ela, né? Eu vi que tem uns filmes, um filme infantil sobre a vida dela.
Quinto dos Infernos.
Isso, Quinto dos Infernos, caralho.
Fundo de quintal.
Eu acho que ela não tinha, né? Era
não
muito focado
ela.
Na realeza, assim, mesmo.
Sim.
Caramba, o Dom João VI era maravilhoso.
Caramba, eu realmente não assisti isso.
Tomou dois banhos na vida dele.
Aham. Uhum. Um deles pro pedido médico.
Sim, e um pro casamento, se não me engano.
E outro, Enfim.
Europeu, né, cara?
Cara, não tem uma família aí que nunca bebeu água? Porque eles só bebiam...
The
tipo,
Tudors.
The Tudors, né?
Henrique VIII. Nunca
eles
estavam
sempre doidões, entendeu? Porque beber água era coisa de pobre. Ou sei lá, né? Porque...
E é contaminado pra caralho, né? Tipo,
era suco de leptospirose.
Água tinha peste negra.
É.
É, por isso que essa galera não morria, vivia bêbado.
Mas eles faziam... Ah, mas é porque do jeito que...
É.
É álcool que mata tudo.
É, sei lá, né? Enfim.
Não, assim, fermentado, blá, 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 né? E, cara, olha só, eu vou te falar, ela, a gente tem muito pouca informação. Vamos fazer, tipo assim, uma rápida eliminação. A gente não tem informação nenhuma pra dizer que ela é Corvinal.
Ela é Grifinória.
Tem a informação lá que a mulher disse, tipo, ela seria muito, teria potencial se tivesse estudado.
Mas não estudou.
Mas isso não é suficiente. É, não é suficiente, sabe?
E também não era uma parada... Foi mal.
Não, fala.
É porque realmente não parece... ela tava indo lá... Ela tava indo no rolê das galera e tal, gente.
Vocês acham que ela fez por honra e glória?
Também, né? Ela se inspirou por um discurso. E daí ela ficou assim, é isso aí.
Quem se inspira por um discurso que é honra e glória?
É.
Sim.
Não foi uma outra Grifinória. Motivação. Foi assim, pelo menos assim. Se eu tô falando isso baseado na história, eu interpreto isso. Ela foi lá de boa, o maluco deu um discurso pica. Ela, caralho, é mesmo? Bora lá. Pegou uma espada... Cortou o cabelo daquela... aí começa a misturar com Mulana. Cortou o cabelo, deixou uma parada lá pro pai, né? Pegou um dragão e foi.
E foi pra guerra. Aqui no Brasil ela teria pego um calango.
Pode crer, né? Uma capivara.
Um ai, meu Deus, jegue. Que fofinho. Imagina. Ai, mas é isso, gente. Grifinória.
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 É isso.
É isso, esse foi o episódio dessa semana. Se você gostou, se você não gostou, se você quiser comentar com a gente sobre a casa, vai lá nas nossas redes sociais e comenta, fala pra gente. A gente adora a interação. A gente ama bater papo com as pessoas.
Sim.
Então fala lá com nós. Sim, Ana Beatriz, falsa. Sim.
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 A gente, não, a gente como entidade Café Seletor,
é assim.
Adoro, ué.
Sim.
E daí, quando vocês me falam sobre, eu acho maneiro. Babaca pra caralho. E daí, toda vez que alguém me fala sobre, eu fico assim, maneiro.
Maneiro. É, mas quem realmente fala lá, ou sou eu ou o Rafa. A gente sempre repassa pra Bia, se você quiser passar um recado pra ela.
É verdade. Sim. Sempre me fala.
Então é isso. Mal feito?
Feito.